Senhor presidente, senador Cícero Lucena, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente, uma denúncia que vem da Bolívia e que se faz necessário o seu registro da tribuna do Senado Federal na direção do Ministério das Relações Exteriores. A oposição na Bolívia acusa o ministro Patriota de limitar visitas ao senador Roger Pinto, asilado na Embaixada Brasileira desde maio do ano passado. Há poucos dias, elogiei o comportamento da Embaixada Brasileira na Bolívia ao oferecer proteção ao senador de oposição perseguido pelo governo do presidente Evo Morales, por ter feito denúncias de corrupção contra o governo boliviano. A oposição da Bolívia, neste domingo, acusou o chanceler brasileiro Antônio Patriota de ter ordenado que se limitem as visitas ao senador Roger Pinto, asilado há quase 10 meses na Embaixada do Brasil em La Paz. A denúncia foi feita por membros de uma igreja evangélica da qual Roger Pinto é integrante. Diz o senador Felipe Dourado, que também é da oposição: tenho ligado para a embaixada e finalmente contatei o funcionário mais alto em serviço, que me confirmou que o mencionado na carta dos pastores é correto. A representação diplomática brasileira, que não atende aos domingos, não comentou a denúncia até este momento. Nós lamentamos a decisão do chanceler Patriota, que atenta contra os direitos humanos do senador de oposição, disse o senador Dourado à agência de notícia Fides. No começo deste mês, Patriota acertou com seu colega boliviano, David Choquehuanca, a formação de uma comissão binacional para revisar o caso do senador Roger Pinto. É um senador de direita na Bolívia e que está na Embaixada do Brasil em La Paz, à espera de expedição do visto de saída, desde que Brasília lhe concedeu asilo em 29 de maio passado, em sua delegação diplomática. O político chegou argumentando sofrer perseguição política por parte do governo boliviano. Dourado disse ter recebido denúncia por escrito da parte dos pastores evangélicos e considerou a medida injustificada. Nós estamos aguardando a visita do ministro Patriota à Comissão de Relações Exteriores e este é um dos assuntos na pauta, para que o ministro Patriota ofereça ao Senado um relatório sobre o que está ocorrendo na Bolívia. Roger Pinto tem 52 anos e fez várias denúncias de corrupção contra o governo do presidente Evo Morales, razão pela qual, segundo ele, a situação entrou com cerca de 20 processos, a maioria por desacato. E perseguido, ele se refugiou na Embaixada Brasileira. Nós aguardamos, portanto, uma manifestação do Itamaraty, uma manifestação do ministro Patriota a respeito desta denúncia. E desde já o apelo da tribuna do Senado Federal para que o ministro Patriota altere esta orientação, se possível, concedendo a possibilidade de visitas ao senador Roger Pinto, que está já há cerca de 10 meses... num espaço limitado, portanto, em precárias condições, refugiado na Embaixada Brasileira. Esta era a informação primeira, senhor presidente, o registro que gostaria de fazer da tribuna do Senado Federal, certamente em defesa de prerrogativas constitucionais do ministro, do senador Roger Pinto, e, obviamente, a responsabilidade que tem o Brasil, através do Itamaraty, de preservá-lo e de oferecer a ele condições civilizadas para que possa, enfim, obter o visto de saída, protegendo a sua própria vida daqueles que, segundo ele, o perseguem em razão das denúncias de corrupção. E o segundo tema, senhor presidente, diz respeito ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. O Senado está para votar, provavelmente, no dia de amanhã, a medida provisória 586, que versa sobre esse pacto. Apresentei uma emenda, espero que os colegas a apoiem, uma emenda que tem por objetivo melhorar a proposta. Primeiramente, devemos estar atentos sobre os índices que o Brasil ostenta em matéria de analfabetismo infantil. A região sul é detentora do menor índice de crianças analfabetas, 5,6%. Conforme dados do IBGE, censo de 2010, a taxa de analfabetismo em Santa Catarina é de 5,1%, no Rio Grande do Sul é de 6,7% e no Paraná, 4,9%, o menor índice em todo o país. Na região norte, o índice é de 27,3%. Dentre os estados com maior índice estão o Acre, com 32,2%, seguido do Amazonas, com 28,5%. No Nordeste, o percentual total é de 25,4%. Alagoas, 35%. Maranhão, 34%. No Sudeste, 7,8%, sendo o Espírito Santo com 10%, e o Rio de Janeiro com índice de 9,3%. No Centro-Oeste, o total é de 9%, tendo Mato Grosso com 10,9% e Goiás com 9% de taxa de analfabetismo. O índice nacional é de 15,2%, uma marca nada alvissareira. Tão logo foi anunciado o Pacto Nacional de Alfabetização, um dos pontos mais criticados pelos especialistas foi a meta estipulada pelo governo para alfabetizar as crianças aos 8 anos. Em sintonia com a opinião de qualificados estudiosos, fomos estimulados a apresentar uma emenda fixando a faixa etária de alfabetização dos estudantes até os 6 anos de idade. Na avaliação da consultora em educação, Ilona, pós-graduada pela FGV São Paulo, especializações pela Harvard e mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, o mote de alfabetizar aos 8 anos, ao final do 3º ano do ensino fundamental, é péssimo. Foi uma escolha política confortável para o Ministério da Educação. Ela prossegue afirmando que a criança tem capacidade para se alfabetizar aos 6 anos. Estamos sendo pouco ambiciosos. A leitura de textos simples e a compreensão de um ditado, para citar como exemplos, poderiam se dar aos 5 ou 6 anos, como ocorre na maioria das escolas privadas, sustenta a mencionada especialista. Na mesma linha, opina Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, secretária da Educação do Ceará. 8 anos é muito tarde. O país já paga muito caro pelo histórico de falta de atenção à educação. Então, se a ideia é mudar isso, temos de centrar esforços e apostar em metas mais ousadas. No tocante à meta estabelecida de 8 anos, o neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ivan Esquerdo, destaca que pode parecer um mero detalhe, mas, neste caso, um ano a mais faz diferença no direito dessa criança de se apropriar das coisas à sua volta. Prejuízo intelectual não causa, porque sempre se pode alfabetizar depois. Mas a criança perde espaço para participar do mundo. Não dá para trabalhar isolado. O cérebro é uma questão da neurociência. Aos 3 anos, a criança já tem condições de dominar e usar a linguagem. Aos 6 anos, já pode estar alfabetizado. O presidente do credenciado Instituto Alfa e Beto, professor João Batista Araújo e Oliveira, ressalta que 6 anos é a idade na qual se alfabetiza na maior parte dos países que têm um idioma com complexidade parecida à da língua portuguesa, considerada semitransparente, isto é, que tem razoável correspondência entre grafema e fonema. Há línguas transparentes em que a correspondência é mais regular, como o italiano e o finlandês, e idiomas opacos, nos quais há muitas irregularidades entre a forma que se fala e a maneira que se escreve, como o inglês. Nesses idiomas, o processo seria mais demorado. Considerando que a escolarização tem começado aos 4 anos, não dá para conceber que se leve outros 4 anos para que essa criança leia e escreva, afirma o professor Araújo e Oliveira. Em meio a essa torrente de análises, quero me associar em especial ao pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Antônio Testa. Ele reforça com muita lucidez e visão estratégica que o Pacto pela Alfabetização deveria ser trabalhado como uma política de Estado e não de governo. Ele afirma: "Minha preocupação é que esse pacto saia da agenda rapidamente, como ocorreu com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, e não se perpetue como uma política de Estado. Um alerta que não pode ser ignorado nos faz refletir ainda mais sobre a moldura desse pacto." Outro ponto criticado diz respeito às avaliações periódicas. Segundo a professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Silvia Gasparian, não podemos cair na loucura frenética de avaliar de forma demasiada. Hoje, as avaliações acabam se sobrepondo umas às outras, as federais, as estaduais, as municipais e as da própria escola. Precisamos racionalizar as práticas de acompanhamento dos resultados. Para concluir, senhor presidente, reitero a disposição de submeter esta emenda e solicitar o apoio dos senhores senadores. Registro mais uma vez que a consultoria educacional, que a consultora educacional Ilona Beckshase insiste que a prova concreta da possibilidade dessa alfabetização está nas escolas particulares. Se o aluno do colégio particular aprende a ler e a escrever no primeiro ano, por que a expectativa para quem depende da rede pública é maior? Inegavelmente, a alfabetização tardia é uma questão cultural, e mudar esse paradigma impõe que as políticas públicas considerem, além do olhar dos pedagogos, a visão de outros cientistas, como nos mostra o neurocientista Ivan Izquierdo. Repito, aos 3 anos, a criança já tem condições de dominar e usar a linguagem. Aos 6 anos, já pode estar alfabetizada. Estaremos atentos ao desenvolvimento desse pacto no universo dos 5.182 municípios que aderiram. A educação infantil merece toda atenção. Portanto, o apelo ao final do pronunciamento para que esta emenda possa ser aprovada, estabelecendo os 6 anos de idade para alfabetização no Brasil, nas escolas públicas brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente.